no começo de Parashat Chuká, nós temos a famosa mitzvah de Pará Adumá. Para quem não sabe, então Pará Adumá, a Torá mandou pegar uma vaca vermelha, tem que ser completamente vermelha, que nunca trabalhou, e tem que queimar essa vaca, fazer shchitá, queimar. E bom, até que ficar cinza, vocês viram, né? Até ficar cinza e depois isso, né? E o objetivo dessa, de queimar a vaca é fazer cinza dela. A Torá fala que é para depois letaher os tmeim, pessoas que ficaram tamemet, né? Então se purificavam com essa vaca vermelha. A Torá chama essa mitzvah de Pará Adumá de Chuká. Chuká quer dizer sem motivo. Uma chok, chok blitam. Essa acho que é a mais original chok que nós sabemos da Torá, né? Tem alguns chukim na Torá, que são mitzvot que não sabemos o motivo, mas acho que Pará Adumá é a mitzvah mais original sobre isso, que é chok. Muitas pessoas se enganam e elas pensam que chok quer dizer, como está escrito, chok blitam, uma mitzvah blitam, sem motivo. Quer dizer, pessoas pensam que é assim. Então a Torá foi feita de dois tipos de mitzvot. Mitzvot com motivo, mitzvot com lógica, com svará, né? E mitzvot sem lógica, sem motivo. Então seria chok, mishpatim, são mitzvot com motivos. Chukim são mitzvot sem motivos. Assim, tem pessoas que pensam, mas eu me engano, tá bom? Quero que vocês saibam disso. Eu me engano. Não existe uma mitzvah sem motivo. O Ramban fala isso no Mepurash em vários lugares, em Tvarim, Sefer Tvarim, na frente. Todas as mitzvot que tem, tem motivo. Todas as mitzvot que tem, tem motivo. Ah. Então, a verdade é a seguinte. Todas as mitzvot tem motivo, fala o Ramban. Todas as mitzvot tem motivo, tem a sua lógica. A diferença entre Chukim e Mishpatim é que Mishpatim nós entendemos a lógica, nós sabemos a lógica, ou Hashem falou para a gente o motivo. E Chukim são mitzvot que Hashem não falou para a gente o motivo. Chukim são mitzvot que... Muito bem. Então, Chukim são mitzvot que tem motivo, tem muitos motivos, mas nós não sabemos o motivo. Mas aí, a pergunta que o Rabbi Ruchan faz, o Rabbi Ruchan fala isso bastante vezes, Rabbi Ruchan, mas guia de mim. A pergunta que o Rabbi Ruchan faz é, por que mesmo a Torá colocou mitzvot com motivos, que explicou o motivo para a gente, mitzvot com lógica, e por que, e outras mitzvot que a Torá não falou a lógica, falou, olha, o chok, mesmo que você não entende, faça. Por que mesmo? Vamos lá, chok. Ou a Torá deveria, nenhuma mitzvah não dá um motivo, ou... Porque tem mitzvot, assim que ele analisa lá. Porque tem mitzvot que, com motivo, que a Torá fala que é mishpatim, mitzvot que é chukim. Porque, por exemplo, a Torá queria falar todos os motivos, fala o motivo de toda a mitzvah. Por que deixou algumas mitzvot? Não. Você não sabe o motivo, mesmo assim faz. Por quê? Assim pergunta de Beruchan, ele responde uma resposta muito boa. Ele fala o seguinte, ele fala como rabino, né, como professor, como rabino. Ele fala que todo professor e rabino, ele fala um exemplo, né? Ele fala, todo rabino, quando ele vai falar, ele tem alunos. Se ele, tudo que ele falar para os alunos, ele vai dar uma explicação para os alunos, não está certo. Por que não? Ele vai acostumar os alunos a fazer só o que eles entendem. O que eles não entendem, eles não vão fazer. Porque tudo que o rabino fala para eles, fala, tá, e por quê? Por causa disso, isso, 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 isso. Então os alunos vão acostumar que sim, o que eles entendem, eles fazem. Mas se o rabino falar uma coisa que eles não vão entender, então não, não. Certo? Porque o rabino sempre dá a explicação. Por isso é errado o rabino, com os alunos, dar a explicação para tudo que ele fala para os alunos. Fala de Beruchan. Mas, também é errado um rabino não dar a explicação para nada. Falar só coisas sem explicações e falar para eles, alunos, tem que fazer isso. Mas por quê? Não interessa por quê. Tem que fazer. Também não interessa. Tudo sem explicação também está errado. Porque o aluno não vai ter mais confiança no rabino. Porque tudo, nada, não tem explicação? Fazer tudo sem entender? Isso é muito difícil. Então, o que o rabino certo faz? Fala de Beruchan. O rabino certo, ele divide as coisas. Ele fala várias coisas para o aluno com explicação. Dando explicação e falando por quê. Desse jeito, o aluno, ele ganha o contato com o aluno e o aluno ganha confiança. Ele ganha a confiança do aluno sobre ele. Ah, é verdade, isso estou entendendo. Ah, é verdade, estou entendendo. E daí, outras coisas, ele não fala a explicação. Para não acostumar o aluno que tem que entender tudo. Mas o aluno já tem confiança. Já tem confiança no rabino, certo? Então o aluno vai fazer já coisas que ele não entende também. Falou de Berucham que o rabino certo é esse. O rabino certo é aquele que explica certas coisas que ele fala para os alunos e certas coisas não explica. Por que é assim? Eu quero assim e pronto, acabou a história. Muito interessante isso. Quem quer ser rabino aqui na Yeshiva Gvoá, o rabino, o professor, sabe que esse é o caminho certo. Fala de Berucham. Falou de Berucham a mesma coisa com a Torá. Se a Torá falaria todos os motivos das mitzvot, então, nenhum Yehudi não ia... O objetivo da Torá, pessoal, vamos ver daqui a pouco, o objetivo da Torá é fazer não porque você entende a coisa, e sim porque a Torá mandou fazer. Hashem queria que nós sejamos escravos de Hashem, ou filhos de Hashem, tanto faz, mas por quê? O filho também ele faz porque o pai quer que ele faça. O ideal, para vocês saberem, é fazer as mitzvot, porque eu sei que Hashem quer que eu faça as mitzvot. Se nós entenderíamos tudo que Hashem falou, e cada mitzvah teria o seu motivo, é bem capaz que nós faríamos Shloim Mishmah. Ah, Kibud Avaim, por exemplo, né? É difícil fazer Kibud Avaim porque Hashem mandou fazer Kibud Avaim. É difícil, porque é muito lógico. É claro que eu tenho que respeitar meus pais. Fala a Torá mesmo, nós falamos uma vez, Kasher Tzifcha Hashem Elokecha. Não, mas tem que fazer Kibud Avaim porque Hashem mandou você fazer Kibud Avaim. Então, se tudo tivesse essa explicação, então não seria, seria tudo pela explicação. Hashem, por isso, deu certas mitzvot sem explicação. Fala de Berucham. Sem explicação. Pará Adumá. Não tem explicação no Corá. Pará Adumá. E mesmo assim você vai fazer. Você fazendo Pará Adumá, com isso você está mostrando que você faz as mitzvot não porque você entende, porque você vê que eu faço as mitzvot mesmo que eu não entendo também. Mas é claro, se todas as mitzvot fossem Hukim, seria muito difícil para a gente fazer as mitzvot. Vocês sabem que várias pessoas me perguntam, né? Mas isso e isso? Essa mitzvah e essa mitzvah, como que você entende? Porque assim, você entende tudo mesmo? Eu respondo para ele, para mim essa é a resposta que eu tenho comigo na minha cabeça, para mim. A verdade é que não entendo tudo da Torá, não pensam que sim. Eu não entendo tudo da Torá, tem muita, não muita coisa, mas várias coisas da Torá que eu não entendo direito. Falar que eu entendo 100% em Yadi Kashrut, eu não entendo 100%, né? Bom, eu não sou cientista, até ouço de pessoas, às vezes, que foi comprovado que isso está certo, não sei o que lá, mas eu não entendo 100%. Então, de onde que eu tenho a minha convicção que está tudo certo? Fora que isso eu recebi, né, dos meus pais, dos rabinos, mas a minha lógica diz o seguinte, se eu tenho uma Torá, então, da Torá inteira que tem, 90% da Torá, não só como eu entendo, tá bom? Eu falo 90, mais ou menos, não pegam no número, tá certo? Se é 85, se é 95, mas a maioria da parte da Torá, grande parte da Torá, não só que eu entendo, como eu admiro muito. Tem certas mitzvot na Torá, pessoal, que eu de mim mesmo nunca pensaria na beleza da mitzvah. E através que a Torá falou, eu comecei a pensar, eu vi que bonito que é. Por exemplo, né? Falamos sobre isso uma vez, o Shabat. Falei no Rio de Janeiro também, semana passada, sobre isso. O Shabat. Para muitas pessoas, o Shabat é uma coisa que chata, não sei o que lá. A pessoa que não tem que estar em casa o dia inteiro. Mas depois que você cumpre o Shabat, você começa a ver a beleza do Shabat. Ao contrário, está trabalhando a semana inteira tanto. O Shabat, descansar um pouco, ficar com a família um pouquinho, conversar com os filhos. É tão importante esse Shabat. E pessoas falam isso, né? Balei Tshuvot falam que antes era muito difícil, no começo era difícil o Shabat para eles. Depois eles viram que a coisa mais bonita é o Shabat. E assim por diante, pessoal, tem muitas mitzvot na Torá que a pessoa na hora não percebe, mas depois ela chega à conclusão como é bonito isso. E eu também, muitas mitzvot que eu não entendia no começo qual que é a beleza da mitzvah, tá certo? E de repente depois eu digo, olha que bonito que é. Então se a maioria da Torá, vamos supor 90%, eu entendo, e não só entendo, como eu admiro, então se tem 10% da Torá que eu não entendo, não por isso eu vou deixar de cumprir. Eu sei que é uma coisa boa, e mais ainda, pessoal, eu sei que eu sou uma cabeça limitada. Nós somos, o ser humano, isso eu acho é muito importante todos saberem isso. E pessoas não querem entender isso, vamos ver depois por quê, tá? A pessoa é limitada, a pessoa não pode entender tudo, é impossível. A gente vê, pega uma Gemará, pega um Tosfot. Não estou entendendo o Tosfot, não está indo o Tosfot. Depois você vê, ah não, entendi sim. Pode ser que depois de meia hora, não, mas não estou entendendo de novo. A cabeça é limitada da pessoa. A pessoa às vezes entende, às vezes não entende. É limitada. Então como que nós queremos entender tudo que Hashem falou? É impossível. É até de admirar que 90% nós sim entendemos. Mas entendemos mais ou menos. 80%, 90%. Então a pessoa tem que saber que tem mitzvot que ela não entende, mas não faz mal. Ela entende tudo, ela sabe, ela não dá para entender tudo. Então isso que é o cálculo. E isso que Hashem quis. Assim fala de Beruch, para vocês saberem. Por isso Hashem deu muitas mitzvot. Porque através das mitzvot que nós entendemos, vamos ganhar confiança e saber que a Torá é a Torá verdadeira, a Torá Emet. Certo? E depois, e Hashem não quis só assim. Então ele deu algumas mitzvot para provar a gente. Vamos ver. Paraduma, Shafne Filai. Qual a diferença que tem? Se é linho, não é linho? Não. Eu sei que você não entende. Não faz mal, como o Rashi traz. Para provar se nós fazemos as mitzvot que nós entendemos, ou se não, não. Ou se a gente faz mitzvot porque Hashem mandou mesmo. E a prova é essa. Nós temos que, de novo, o objetivo é, pessoal, não fazer porque entendemos. Até as mitzvot se criou também. Eu sei que tem o Rambam famoso, mas mesmo assim, mesmo com aquele Rambam também, o objetivo, tem que entender como, não vamos agora entrar nisso, mas o objetivo é, mesmo as mitzvot sichliot, você fazer, porque a Hashem quer que você faça. Até as mitzvot do Adam Haverot, o Rambam fala, mas eu quero ser bom, porque eu quero ser uma boa pessoa, porque eu sei que a Hashem quer que eu seja uma boa pessoa. Isso que é o objetivo. Assim que sai dos farim, certo? Então por isso a Hashem deu essa mitzvah, algumas mitzvot, que a Hashem não falou motivo, sem motivo. Faça sem entender também. E isso é muito difícil. A verdade é que o Rahaim aqui, ele já fala, isso que eu falei agora para vocês. O Rahaim Akadosh, ele pergunta, a Torá quando vai falar a mitzvah de Pará Adumá, tá bom, a Torá chama Chuká, tá certo? É um Chod Blitá, Pará Adumá. Mas a Torá chama assim, Zot Chukat a Torá. Fala o Rahaim, o que é isso? Zot Chukat a Torá? Zot Chukat a Tumá, pode falar. Zot a Chuká. Zot Chukat HaTorah, aquilo está falando da Torá inteira aqui, Zot Chukat HaTorah, o que é isso? Assim pergunta o Rahaim, ele fala um pshat muito bonito, podem ver sozinhos, depois ele fala o pshat, o segundo pshat dele, ele fala, ele fala assim, eu vou ler para vocês, é um pedacinho pequenininho, só para vocês verem o lachon dele. O Bederech Remez, Yetzel, Vomro Chukat HaTorah, שאם יקיימו מצווה זו, סיבור פזר את המצווה, הגם היותה חוקה בלותם, מזו כאילו תאים אותי, מלא עליהם הכתוב, כאילו קיימו התורה שציווה השם למור. השם קונסידר את המצווה של התורה אינטרה, כי קיום המצווה בלותם, הגן כפי את המצווה עשי מוטיב, הוא יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש שקיים כל מצוות הבורא. וזה לך עוד. Alguém que faz uma mitzvah que é chok blitam, fala o Rahaim HaKadosh, uma mitzvah que não tem motivo, ele está mostrando com isso que ele acredita na Torá inteira. Pessoal, alguém que faz uma mitzvah de kibud avaim, não mostra nada com isso que ele acredita em Deus e acredita na Torá. Desculpa, não mostra. Ele é claro, ele é um ser humano e ele tem respeito para os pais dele. É a mitzvah sichli. Quem que mostra que ele acredita em Hashem, acredita na Torá inteira? Aquele que faz uma mitzvah sem motivo. É tirar te adai, por exemplo. Acordar de manhã, lavar a mão, não tem nenhuma moral nisso, nenhuma ética nisso. E lavar, não só lavar a mão, como lavar com a caneca, e lavar três vezes. Ah, eu não entendo isso. Não entendo isso, não vou fazer. E pronto, tudo bem, tá certo? Então essa pessoa, ela pensa que ela entende tudo. Que lá, qual a diferença? Vou com isso, vou com isso. Não vou e pronto, tá bom? É que a pessoa está mostrando com isso que ela só faz o que ela entende. Ela só faz, então ela vai atrás dela, certo? Não atrás de Kadosh Baruch Hu. A pessoa que faz uma mitzvah mesmo sem entender, essa pessoa, ela mostra que não. Ela confia em Hashem, na Torá. Isso que ele fala. Fala, acaba o Rahaim com essas palavras. Ulai, talvez, que letam zer atá Hashem, que titmasela em a mitzvah bederech chuká. Por isso Hashem quis que certas mitzvot sejam dadas betor chuká, sem motivo. Para ver se a pessoa mesmo está confiando em Hashem, fazendo as mitzvot que ele confia em Deus, na Torá, ou porque ele entende. As coisas que ele entende, ele faz. Que ele não entende, ele não faz. Certo? Isso falou Rahaim já. Agora prestem atenção. Com isso dá para entender uma outra coisa também. Isso o meu Rosh Shivá falou, de Lutzeli. Nessa parxá de Paraduma, está escrito o pasuk famoso. Pasuk Yudalet. Está escrito. Zot a Torá. Adam ki yamud be'oel. Então a Torá fala, essa Torá, a pessoa que vai morrer no oel, né, na tenda, Torabá, ela, Ohel, quem que vai vir na tenda que tem um morto, ele fica também, tu mata Ohel. Fala Gmará famosa, né? O Rashi não traz aqui, não. O Rashi não traz. Agora fala Gmará famosa, se aprende desse pasuk, Zot a Torá Adam ki Yamud ba Ohel, fala Gmará, En a Torá mitkayemet, ela bemin shememit atzmo aleia. Quem, em quem que a Torá é realizada, quem que fica um Talmid Chacham, quem que mitkayemet, aquele que memit atzmo aleia, aquele que se mata por ela. Assim fala Gmará. E qual que é o pshat na Gmará Pashut? Que a pessoa tem que se, como o Ravanesh escreve nas cartas, quem viu já uma vez, a pessoa tem que se desligar completamente do material e se colocar completamente na Torá. Aí na Torá mitkayemet, ela bemishe memit atzmo aleia, a pessoa que se mata pela Torá. Ele só quer Torá, não tem outra coisa na cabeça. Isso que é o pshat. Não tem comida, não tem... Uma vez eu li uma drashá em Israel, quando o Bakura ainda, um drashá muito famoso, muito legal, ele fala muito bem. Então ele fala que ele ouviu uma vez, acho que o Stipler, se não me engano, estudou Boba Basra, Boba Kama, Boba Basra, olha, é mais ou menos, tá bom? Não me pega 70 vezes. Boba Kama, 50 vezes. Mais uma vez, não sei quantas vezes. E de uma vez, sem comer, sem beber e sem nada. Então ele falou isso, depois ele falou... É claro que, de uma vez, é claro que é diferente, ele falou, aquele que estuda Boba Kama, Boba Basra, comendo 5 refeições no meio, e comendo sorvete, e não sei o que lá, e aquilo é outra coisa, o estudo é outro estudo daquele que faz isso um atrás do outro sem comer. Sem comer não quer dizer, pessoal, sem comer nada, certo? Se precisava, ele comia, mas ele estudava o dia inteiro, certo? Comia um pouquinho e estudava, né? Quer dizer, então, isso que a Gmará está falando, a pessoa, olha, para vocês saberem que, em meus olhos, esse é o segredo. Essa Gmará, para mim, essa Gmará é o segredo que todo mundo pergunta, todo mundo pergunta. Por que que hoje em dia tem menos Gdolim que antigamente? Você não pode imaginar como a facilidade de estudar hoje é maior do que era antigamente. Você não pode imaginar. Hoje em dia, o Bachur não tem nenhuma desculpa para não ser Talmid Chacham. Dão tudo para eles. É Sfarim, é lugar bonito, é rabinos para ficar em cima, dão tudo na boca. Está muito mais fácil. Eu contei para vocês, eu acho, uma vez, que Meir Shiva, o Rav Kopperman, contou uma vez, que onde ele estava lá, em Rav Shimon Shkop, não tinha chás, acho que não tinha, não tinha Sfarim. Eu estava estudando Psachim, se não me engano. Então não tinha Gmarot com Ran em Psachim. Ninguém não tinha Ran em Psachim. E de algum jeito chegou uma folha da Zayin, acho que era Ran em Psachim. Então fizeram fila aos Bahurim para poderem ver o da Zayin do Ran em Psachim. Fizeram fila para poder estudar esse Ran da Zayin. Não tinha Sfarim, não tinha nada. E saíram Gdolei Ador, né? Saíram Gdolim grandes. E hoje em dia que tem tanta facilidade, tanta coisa, e não sai. Por quê? Não falo que não sai, mas também vem Chachamim como saiu, não sai. Tem muita pessoa estudando Torá, muitos Bahurim estudando Torá, muito mais que antigamente, mas sair também Chacham não sai. Por que não? Essa pergunta fazem, tá bom? E a grande resposta, em meus olhos, é essa. Essa é a resposta. Porque é muito mais fácil hoje, por isso não saem Gdolim. Porque é na Torá mitkayemet, el mishe memit atzmo aleia. Aquele que se mata pela Torá, aquele que fica na Torá, não pensa em outra coisa, estudando, estudando, estudando. Antigamente não se voltava para cada segundo Shabbat, pessoal, para vocês saberem. Voltava uma vez em 2 anos, uma vez em 3 anos. Era muito mais difícil. E ficavam estudando memit atzmo aleia. Hoje em dia é diferente. Como está fácil, volta para Shabbat Hofshi, domingo, e não sei o que lá. Isso não adianta. Atrapalha. Atrapalha. Eu não tenho dúvida que essa é a resposta. Bom, esse que é o pshat na Gmará. É na Torá mitkayemet, ela bemi shememit atzmo aleia, aquele que se mata pela Torá. Perguntou a Rosh Hashivá, tá bom. É uma mar chazal muito bonita esse daqui. Mas se isso entra aqui, no Pashat Chukah, no Pashat de Paraduma, o que tem a ver com a nossa Parashá? Esse negócio tem que se matar pela Torá. Não tem nada a ver com a nossa Parashá. Isso perguntou a Rosh Hashivá. E ele respondeu que tem sim a ver. Ou se tem a ver, tem muito a ver. Ele falou o seguinte, prestem atenção. É verdade que o Pshat HaPashut nessa Gemara é na Torá mitkayemet, ele me chama e me dá atzmo aleia, é isso. Se matar, não comer demais, sabe? Se todos os tavot dele deixar de lado e Torá, e mergulhar na Torá. É verdade. Isso é o Pshat HaPashut. Mas falou Meir Shiva que tem mais uma Kavaná nessa Gemara também. A pessoa, para ela ter a Tzachá na Torá, no caminho da Torá, ela tem que se matar também em relação ao cérebro dela. Daí falou Meir Shiva. Que a coisa mais difícil para a pessoa é a pessoa não entender. A pessoa sempre quer entender o que ela faz. A pessoa não gosta de fazer uma coisa que ela não entende. Ela tem um cérebro, ela quer entender. Falou Meir Shiva, a pessoa está pronta para jejuar, está pronta para ir no mikve frio, sabe? Conta que o Tzadikim, ele deu no mikve, quebrava um gelo no verão, no inverno, desculpa, né? Para ir, quebrava um gelo no mikve, fazia um sigufim. A pessoa está pronta para muita coisa, para abrir mão de muita coisa, de desejos materiais. Mas a pessoa quer entender. É muito difícil para ela não entender. Quando a Mará fala de Mishen Emit Asmoalea, quer dizer, a pessoa tem que se matar, quer dizer, não. Mas o cérebro não vai entender. Mesmo que você não vá entender, não faz mal. Isso quer dizer. Você matar o teu cérebro, quer dizer, não, eu não entendo, não faz mal. Vou fazer sem entender também. Isso que é um gabinete. E isso a Torá cobra da gente. Pashat Chukah, Pashat Paraduma. A Torá fala, mesmo que você não entende, faça. É difícil, sei que é difícil, mas faça. E como eu falei para vocês, certo? Como que dá para fazer? Simples. Pega a maioria da Torá e vê como é bonita a beleza da Torá. Nem sempre se vê a beleza da Torá. Às vezes tem que se aprofundar um pouquinho, né? Mas depois se aprofundando, você vê a beleza da Torá. Então chega à conclusão que os últimos 10% que você não entende, também tem a sua beleza que você que não entende. Você sabe que... São coisas... E creio crime da Torá em meus olhos. O Rambam, ele faz a pergunta que na Torá não bate, não mapim e diá com Bechirá. Se Hashem já sabe o nosso futuro, como que nós temos o livre-arbítrio? O Rambam faz essa pergunta, o Rambam. E o Rambam fala que a resposta é muito difícil de entender e não fala a resposta. Fala o Raivet que ele não entende esse Rambam. Ele só dificultou a vida para as pessoas. As pessoas que nem pensavam nessa pergunta vão ver a pergunta no Rambam. É verdade. E vai talvez através disso chegar a uma conclusão errada. Se o Rambam não fala a resposta, não fala a pergunta também, não. Bem, onde se viu fazer uma pergunta e deixar na pergunta o Rambam? Ou, se você não tem resposta, não fala a resposta, não fala a pergunta também. Você está abrindo uma porta para pessoas que vão pensar, ah, não tem resposta aqui. Tem uma pergunta muito boa e não tem resposta. Então fala o Raivet que o Rambam, se não trouxe a resposta, então não deveria trazer a pergunta também, não. Assim fala o Raivet. Fala os Meforshim. Qual foi o respondo do Rambam mesmo? O respondo do Rambam foi, Hogufa, isso mesmo. Não. Ele queria que soubessem que mesmo se não sabe a resposta de tudo, não faz mal. Não tem que saber a resposta de tudo. Rogufa mesmo. Ele trouxe a pergunta e não trouxe a resposta. A pessoa se acostumar que ela não vai ter resposta para tudo. De novo, a pessoa é limitada. Olha, a gente pensando em nós, cada um, a gente vê como nós somos limitados, pessoal. Tão limitado a nossa cabeça, tão limitado. Então, o que? Queremos entender tudo da Torá? Claro que não. Tá certo? Isso é para achar de Hukah. Muito bem. Tem mais coisas aqui. Acho que já falei para vocês uma vez. Sobre o Hegel, mas vamos dizer, acho que já falei para vocês uma vez. Acho que isso é o principal dessa paraxá para tirar para nós, né? Que tudo tem o seu motivo, nós não entendemos todos os motivos, mas tem seu motivo. Muito bem, vamos ir para. Como tem duas parxiot, temos que ir para frente. Tem aqui a história de Mei Merivá. Em Parashat Chukah, um pouco mais para frente, a história que Bnei Israel estava indo no deserto. E Miriam, vocês sabem que tinha uma fonte que andava junto, uma fonte que era de milagrosa. Senão não pode ser uma fonte que vai junto com os Yehudim no deserto. O Rambam fala aqui nessa paraxá que era uma fonte milagrosa. Bezhut Miriam, tá certo? Que Miriam tinha, então, Bezhut Miriam, a fonte andava junto. Tinha a fonte. Miriam faleceu, fala a Torá. E Miriam faleceu, então a fonte parou. Então não tinha água. Ficaram com sede, os Yehudim ficaram com sede. E, de novo, Baikahalo al Moshe Valaron, eles se juntaram com Moshe Valaron e brigaram e falaram tão forte, Velu gavano bigva reino, pena que não morremos com nossos irmãos antes. Agora fala que daqui um dos Mekorot se aprende que a morte de sede é a pior morte que tem. Velama adeisem escala Hashem el amidbar, começou a reclamar, porque tu, não temos água, não sei o que lá. Então Moshe veio pedir para Hashem o que fazer. Então Hashem falou, olha só o passo, pessoal. Vai dar Hashem el Moshe. Kache samate, pega o bastão, va aquele taidá, e junta o público, va atá, você, va arona chicha, va dibarte melacela. E vocês falam com a pedra, leineiem, venatamima, vão falar com a pedra, e a pedra vai dar água. Assim falou Hashem para Moshe Rabbeinu. Veshkita et taidá. E você vai dar beber para eles, vai beiram, e para os animais deles também. E vai cach Moshe, pegou Moshe, tamate o bastão, Melifnei Hashem, vai aquilo Moshe, e a Moshe juntou todos os judeus, E ele falou assim, vai melahem shimu na hamorim. Ouçam seus, como é hamorim em português? Rebeldes. Ouçam seus rebeldes. Hamina sela zeno tzilachem ayin. Vou ter alguns pshatim aqui. Vamos falar pshat pashut. Que é, eu vou sim tirar, não bitmia, eu vou sim tirar a água dessa pedra. Vaiorem Moisés, Yodo, e Moisés levantou a mão e ele bateu. Vaiach essa sela, ele bateu na pedra. Ele bateu com o bastão dele para mãe duas vezes. Vaietsu maim rabim. Saiu muita água. Batesh aidal beiram. Muito bem. E fala, e falou a Hashem depois disso. Vaiemer Hashem el Moisés laarim. Yan lo yamantem bilag dishen. Vocês não acreditaram em mim, não confiaram em mim, em Israel. Lachem lotaviu et akahal azeh laaretz hashenatati lahem. Hashem falou para Moisés e Aaron, vocês não vão entrar em Eretz Israel. Por causa dessa história que aconteceu agora, vocês não vão entrar em Eretz Israel. Não está no furash na Torá qual foi o pecado de Moisés Rabbeinu. A Torá fala logo depois disso que Hashem falou, como você não confiou em mim, você não vai entrar em Eretz Israel. Mas qual foi o pecado? Por que não? O que ele errou? Onde que ele errou aqui? A Torá não fala. E tem muitos pshatim nos Meforshim, né? O Orachaim Akadosh, quem quer ver depois pode ver, tem 10 pshatim aqui. Rishonim e já Achronim, certo? Ele traz, Masé Hashem. São 10 pshatim. Qual foi o pecado? Vamos falar os principais pshatim que tem nos Rishonim, tá certo? Urashi, é o primeiro, né? Urashi fala, meu Urashi, que o pecado de Moshe Rabbeinu foi que ele devia ter falado com a pedra e não batido na pedra. E é verdade. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, falam com a pedra, a pedra da água. Então Moisés Rabbeinu devia ter falado para a pedra, e ele não falou, ele bateu na pedra, isso foi o pecado dele. E daí, querido? Qual a diferença? Fala Urashi? Não. É bem interessante esse Urashi. Fala Urashi, se falaria com a pedra, então a gente aprenderia um Kal Vachomer. Olha só, a pedra faz Ratzon Hashem, e a gente não vai fazer Ratzon Hashem? Sim, fala Urashi, né? É. Mas será Zeche, nome da Berbe, não chamei. Não fala e não ouve. Não tem que ter parnassá, fala Urashi. Mekayem de Buroshe Makomer. Ele faz o que Hashem quer. Kalvachomer ano. Então, se Moshe Rabbeinu falaria com a pedra, poderíamos tirar esse Kalvachomer. Mas Moshe Rabbeinu bateu na pedra, então não dá para tirar esse Kalvachomer, porque teve que bater na pedra, certo? Então, por isso, não foi certo, e por isso ele foi castigado. Assim fala Urashi. O Ramban chega e pergunta para o Urashi, muito bem, várias perguntas, mas duas delas são mais fortes, que ele pergunta para o Urashi. Número um, se Hashem pensou mesmo para falar com a pedra, só falar e não bater, por que Hashem falou, caja essa mate, para pegar o bastão? Para quem falou pegar o bastão? Para falar não tem que pegar o bastão, pode falar sem o bastão também. Então, no Corá, disso que Hashem mandou pegar o bastão, o Moshe Rabbeinu entendeu que Hashem está pensando em falar e bater na pedra. Isso pergunta o Ramban. Número dois, pergunta o Ramban, em relação à pedra, qual a diferença entre falar e bater? Para uma pessoa, você pode falar que bater, a pedra não... Normalmente não sai água de pedra nem batendo também, não, certo, pessoal? Tudo é milagre. Então, o que muda se ele falou ou bateu? É menos que do Shashan se ele bateu? Sim, pergunta o Ramban.
Milagre é maior se ele falar isso aí.
Eu te pergunto, por que é maior?
Você bate, pode...
Bate, então, o quê? Então,
não, mas se fosse... sentido meio... Você fala, você não fez nada com a pedra, daí começa a água.
É, mas não muda. Não muda. Especialmente, Henrique, especialmente em relação ao Kal Vachomer que o Urashi fala. O Urashi fala, o Kal Vachomer, que assim a gente vai aprender, a pedra fez o Ratzon Hashem. Henrique, se tivesse água dentro, porque é difícil de tirar água da pedra, certo? Então, falando é mais nesse do que batendo. Mas não tem água dentro de pedra.
Não, certo? Sim, mas em relação ao povo olhando, sempre que fala que sai a água, e se ele bate, o povo pensa, pô, Moshe bateu na pedra e saiu.
Ah, que... Tá bom, isso não é milagre que bateu na pedra e saiu?
Não, não é milagre menor.
É, não muda muito. Não muda muito. Não muda muito. Por quê?
Não, estou baseado na batida.
Eu sei, mas não é. De novo, a pedra tanto faz se bate ou fala. Isso que é o negócio. Isso fala o Ramban. Não muda nada se bate ou fala. Dá para tirar o Kal Vachomer mesmo batendo também, certo? Na pedra. Quer dizer, sai água, pronto. É, é cachê. Isso pergunta o Ramban para o Urashi, certo? A primeira pergunta dele, que ele pergunta, falei uma vez para vocês, isso é um negócio em Hinuch, uma missão de Hinuch. Falar e não bater, porque a Hashem falou para ele pegar o bastão na mão? Primeiro, Shiva, ele falava. Não é pshat pashut, é bederech remes, b'chinuch, né? Ele falava em Yiddish. Isso, Johnny, tem que ouvir em Yiddish essas palavras mesmo. Você fala diferente em Yiddish. Ele falava em Yiddish assim, mitas técnicas, vocês, vale a pena estudar as drachot e os shvachim que Bilam falou para Klal Israel. Vale a pena estudar, porque eu acho que a gente vê a grandeza do Klal Israel, do povo judeu, que Bilam, uma pessoa que era inimiga do povo judeu, queria amaldiçoar, o que ele falou? Então, só certas coisinhas para vocês verem, ele começa a falar assim, então Balak pediu para ele amaldiçoar. Tá bom, ele vai amaldiçoar. Se ele chega lá, então ele fala, então Balak pediu para Bilam para amaldiçoar. Ele foi lá para ver o povo judeu. Ele chegou lá e começou a falar. E Balak pensou que ele vai falar uma maldição agora. No fim, ele não. O que ele falou? Maeko no kaboken. Como que eu vou amaldiçoar o povo judeu se Hashem não amaldiçoou? Mas, porque eu vou ficar bravo, não usar a Hashem. A Gemara fala que Bilam estava esperando vir um minuto que Hashem fica bravo. Hashem não ficou bravo. Hashem não ficou bravo, então não dá. Hashem não fica bravo, não usar a Hashem. Eu vou ficar bravo, vai tentar alguma coisa. Que meroi suri mereno, falou Bilam. O migboi sassureno. Explica o Rashi. Eu estou vendo a... Vamos falar em português. A base de Klal Israel. É uma base tão forte, o Rashi fala... Como começou o povo judeu? O Bitchilat Shoroshayem, as raízes do povo judeu. Vaniroel tam yusadim vechazakim. Eu vejo eles fortes, ketsurim vegvarot alalo. É uma árvore com raízes muito, muito forte. Não dá para tirar essa árvore. As raízes do povo judeu é muito, muito forte, pessoal. Isso é uma das coisas que me segura também muito para vocês saberem. As nossas raízes é muito forte. Não penso que o povo judeu começou faz 50 anos atrás. São milhares de anos, centenas de anos, gdolim, milhares de gdolim, pessoas enormes, gigantes, rabinos e pessoas importantes. É muito forte o nosso passado. Nosso passado é enorme. Isso que o Razonish falou, certo? Tem que falar isso, certo? O Razonish falou para Ben Gurion essa resposta. Quando Ben Gurion se encontrou com o Razonish. E Ben Gurion perguntou para o Razonish como que dá para viver juntos, religiosos e não religiosos, no mesmo estado. E sabe que a resposta do Razonish foi, é trouxe aquela Gemara. A Gemara fala o seguinte, quando tem dois navios, ou duas carroças, depois eu vi no livro, é dois navios, que ele falou, tá bom? Para quem não está na dúvida. Dois navios, um carregado, um não carregado, e tem, estão chegando, um carregado e um não carregado, e tem uma trilha estreita na frente. Como que se faz? O que, que se faz? Que navio vai primeiro? Fala Gmará, o navio carregado vai primeiro, que ele está carregado. O navio não carregado vai depois. É assim que é a lógica diz. Falou Razonish, o Yadut HaTorah, o mundo religioso é um navio carregado, está carregado de milhares de anos. A Torá, o mundo da Torá, o povo judeu é da Torá, ama a Torá, ama sempre. E todos esses milhares de anos, é tudo isso. Então agora, os Yehudim, que estão com a Torá junto, então, é um navio carregado, com milhares de anos de Messias Nefes de Torá, de Limud a Torá, de Kiyuma Mitzvot, é um navio carregadíssimo. E o mundo que não está com a Torá não é um mundo carregado. É um mundo que, lá em Israel, Ben Gurion, seria, né? É um mundo que queria começar um povo novo, sem Torá, só com o Estado de Israel. Então, um navio que não está carregado. Um navio não carregado, um navio novo. 50 anos era o navio de Ben Gurion. O navio do Razonish era 3 mil e poucos anos. Então, que navio vem antes? O navio de 3 mil anos e poucos. Isso explicou para o Razonish, que dá para viver junto, mas ele tem que dar prioridade para a Torá, que é o navio carregado. Isso aqui, Timerosh Tzuri Mareno, é isso aí, pessoal. A base do povo judeu é muito forte. Não dá para chegar e falar, pronto, acabou. Não, é muito forte. Isso, Bilam entendeu isso, Bilam. O que mais ele falou? Hen am levadad ishkon, u bagoim lo itchashav. Isso é também, o Bilam está falando as belezas de Klal Israel. Olha o que Bilam entendeu, o que hoje os judeus não entendem, pessoal. Qual que é a grandeza do povo judeu? Ham levadad ishkon. É um povo separado, um povo para si. O bagoyim lo itchashav. Não interessa para eles que os goyim falam. Eles são um povo para eles, têm os costumes deles, as mitzvot deles, não interessa que os goyim falam. Hoje em dia, bom, muita gente, né? Não, o que aquele goi vai falar, o que vai falar, nada a ver. Você tem uma mitzvah para fazer? Tem mitzvah para ir com tzitzit, por exemplo. Pessoas vão, tem com tzitzit. É uma inyan, acho que elas vêm pelo menos, e com tzitzit para fora. Não, vai com tzitzit para fora, qual o problema? Não, o que o goi vai falar? Estou com vergonha. Vergonha de quê? É uma mitzvah, tem que estar orgulhoso com as mitzvot. Hen am levadad ishkon, vagoi no itchashá. Desculpa falar para vocês, nós temos um pouquinho de, talvez o galut faz isso, tá? Eu sinto mais que vocês, porque eu vim de Israel, tá? Então eu estava muitos anos em Israel. O galut faz um pouquinho a gente ficar um pouco, esse complexo, ou vergonha. Vergonha de quê? Vergonha tem que ter a pessoa que faz a coisa errada, pessoal. A pessoa que faz uma coisa errada tem vergonha. A pessoa que faz uma coisa certa não tem que ter vergonha de ninguém. Por que eu vou ter vergonha de ir com tzitzit, ir com chapéu e com paletó, por exemplo? E com kipá na faculdade? Por que vergonha? Por exemplo, certo? Não. É a coisa certa. O Bavoim não encaixa. O interesse que o Bavoim faz. Hen am levadar escolhe. E Bilam entendeu a beleza de Clara Israel. Ele está agora elogiando Clara Israel, pessoal, Bilam. Ele, isso como elogio. O povo é um povo que não considera que os outros falam. Eles vão no caminho deles e pronto. É claro, fazer Hilul Hashem não tem que fazer. Né? Fazer coisas erradas na rua para os goyim não tem que fazer. Mas uma coisa, não pode fazer, desculpa. Mas uma coisa que uma mitzvah fazer, não fazer porque o goi está vendo, porque estou com vergonha do goi, de jeito nenhum. Falou indo, e crachar. Falou Bilam, parece que Bilam era fã do povo judeu, pessoal. Assim que parece aqui, como ele está falando. Tamot nashim mot yesharim. Fala os meforshim, o que ele falou? Eu quero morrer como judeu. Mas aí fala os farim já. Isso não é grandeza. O que ele quis falar com isso? Quer dizer, Bilam ele entendeu que o caminho certo é o caminho do povo judeu. E ele quer ter, assim, Urashi, o Rishonim falam, o Achronim falam que ele quer ter o futuro que o povo judeu vai ter. Olam Abba, Ganei, tem tudo. Mas então, não, mas viver como um judeu isso era difícil para ele. Ele queria morrer como um judeu. Viver como um judeu é difícil. Isso não tem nenhuma graça. Todo mundo gostaria de morrer como um judeu e ir para Olam Abba. Mas é claro que o Kokmah é viver como um judeu. Bilam falou, Tamot Nafshi Mot Yesharim, eu quero morrer. Ele viu que o caminho certo é o judeu e que o futuro certo é dos judeus, né? Do claro Israel. Então ele falou que ele quer morrer como um judeu, mas isso não vai assim as coisas. Viver é muito difícil para ele. É difícil. Claro que é difícil ser religioso, ir no caminho da Torá. É claro que é difícil. E ele viu que é difícil. Ele, isso não. Viver como um Yehudi religioso, isso ele não consegue. Mas morrer, ele gostaria de morrer como um Yehudi. 10 minutos antes da Aftirá, nada mal, né? Fazer rápido uma tshuva, assim, rápida. E pro Olam Abba. Não existe isso. Não existe. Muito bem. Daí Balak ouviu tudo isso que ele está falando. Então Balak falou, Mea Sitali, o que você está me fazendo? Eu chamei você, Lakovo Ivai, Lekartija. Chamei você para amaldiçoar o povo judeu. Você está abençoando o povo judeu? Bom, outra coisa aqui, mas vamos continuar. Depois ele falou, mais duas vezes. Na terceira vez, queria só acabar com isso talvez. Na terceira vez ele falou assim, isso também. Lohibit uver miyakoy vleiró omol bi Israel. Quem sabe? Qual é a tradução? Vleiró amal bi Israel. Então, Urashi fala, para ir rápido, Urashi fala que amal é pecado. Hashem não vê pecados no povo judeu. Vleiró amal bi Israel. O que Urashi fala? Urachai, se não me engano, fala que vleiró amal bi Israel quer dizer os israelim, eles fazem mitzvot e não levam isso como um peso, amar, um esforço, tão difícil, um sacrifício. Não. Lora amar o Israel. Ele não vê que Israel estão sentindo sacrificados com esses mitzvot que estão fazendo, que está pesado. Amar é esforço. Não. Os Eudim fazem mitzvot com prazer e não mostram um peso nisso, certo? Assim falou, Bilam falou. Bom, que emoção. Bom, no fim ele falou assim, pessoal, isso que eu quero acabar, com essa beleza de Clara Israel. Ele falou, Bilam. Que Hashem não vê que seja pesado para os Yehudim. Yehudim não mostram que é pesado para eles fazer a mitzvot. É. Matovu Alecha Yaakov. A última vez que ele começou a falar os exemplos, os Shvachim, elogios, é claro, Israel, ele falou, Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Acho que desde passou por acaso, está tarde já, tá? Mas também ele fala um shiur inteiro. Só desse passou. O que quer dizer isso? Então Rashi fala, Matovo Olecha Yaakov, Rashi fala, estou acabando, pessoal, mas um pouco de paciência, estou acabando. Rashi fala, Al-Shera'a Pitzcheyem Sheinam Mechuvanim Zemuze. Ele viu, Bilam viu que as portas, nas tendas lá no deserto que tinham, né, no lado de Israel, as portas não eram uma na frente da outra. Então, se tinha aqui uma porta, né? Então aqui era outra porta, e aqui era outra. Não uma porta na frente da outra. Isso ele viu no povo judeu e ele gostou muito disso. Matoi veoleha Yaakov, que bonitos são as tendas, Yaakov, Mishkenoteha Israel, que as portas não são na frente da outra. O que é isso? O que tão bonito é isso, que a porta não está na frente da outra? Também temos que entender por que mesmo os Yehudim moravam desse jeito, que uma porta não seja na frente da outra. Qual que é o motivo disso? Então a verdade é que a Gemara fala algumas coisas. Em um lugar, a Gemara em Babatra fala que o motivo foi por causa de Hezekriya. Vocês sabem que na Gemara tem um conceito chamado de Hezekriya, que Lefi Umandamar é Shmei Hezek. Quer dizer o seguinte, se você olha na casa do outro, fica olhando na casa do outro, o que ele está fazendo lá dentro da casa dele, é considerado, isso é chamado Hezekriya, é o prejuízo de ver. Você está, mesmo que você não está fazendo nada para o teu amigo, não está machucando ele com a mão, mas é um, você está prejudicando ele, sim. Como? Porque você está vendo dentro da casa dele e com isso você está prejudicando ele. Na Gemara tem uma machloket. Esse prejuízo é considerado prejuízo em relação a pagar ou não? Hezekriya, Shmei Hezek, Lo Shmei Hezek. Em todo caso, tem uma andamar que fala que sim, é considerado prejuízo, que eu preciso pagar pelo prejuízo que eu estou fazendo para ele. Qual é o prejuízo? Eu estou olhando dentro da casa dele. Então, a Gemara lá em Babatra, ela fala mesmo que isso, que foi o motivo que os Yehudim faziam, construíam as tendas deles com a porta, um não na frente da outra, para um não chegar a prejudicar o outro, nesse sentido, ficar olhando dentro do outro, da casa do outro. Né? É um prejuízo isso para o outro. Por isso eles faziam a porta assim. Isso é uma Gemara. Em outro lugar, os Chachamim falam que também foi o motivo por causa de Tzniut. Tzniut quer dizer que, como vocês sabem, cada um tem uma das mitzvot mais importantes da Torá que tem. Uma das Tchunot, das naturezas do povo judeu, Klal Israel, é essa, é Tzniut. A pessoa, tudo que ela faz, fazer dentro dela, dentro da casa. Quer dizer, não mostrar para os outros, não ficar mostrando para os outros. É, mesmo em relação à parte do corpo da pessoa, tem esse nyan de tzniut, né? Para o corpo da pessoa ser tzanua, ser vestido bem, né? O homem e a mulher. E também no comportamento da pessoa também. O que, que ele faz para fazer escondido, não mostrar para todo mundo? Então, isso também é um motivo que eles faziam a porta, um não na frente da outra, para cada um poder ser tzanua. O que, que ele faz para quando ele se veste também, para não ver o corpo dele. E outras coisas que ele faz para ser tzniut. Isso em outro lugar. Mas a verdade é, isso está escrito no Chachamim, mas uma vez eu ouvi que também pode ser mais um pshat aqui também, parecido com o primeiro pshat que eu falei para vocês, só que bem ao contrário. Por que mesmo os Yehudim faziam essas portas, um não na frente da outra, e mais ainda, essa admiração que Bilam teve, que isso que foi que fez ele não querer mais amaldiçoar, por causa disso, esse motivo, Bilam desistiu de amaldiçoar o povo judeu. Então é o seguinte, nós falamos que existe esse nyan de Hezekriya, Shmei Hezek, quer dizer, o prejuízo que eu faço através de ver na outra pessoa é considerado prejuízo, é um prejuízo. A verdade é que a Gemara fala isso em relação que o homem que está vendo o outro, então ele está prejudicando o outro. Mas a verdade é que é ao contrário também, para vocês saberem. Que o homem que está vendo o outro, ele está se prejudicando também. Isso não tem dúvida, que todos os problemas da pessoa começam porque a pessoa, ela vê no outro certas coisas que ela também quer. A inveja, o desejo. O Mosilat Sharim escreve isso bem claro, no Perekiu Dalev, ele escreve que se a pessoa não ficasse medindo sempre com outra pessoa, olhando outra pessoa, então a pessoa seria contente com muito menos do que ela tem. Infelizmente, as pessoas ficam vendo o que o outro tem, fica se medindo, então automaticamente a pessoa também quer ter. Isso é simples, é verdade, é simples e não dá para discutir com isso. Vocês sabem que eu morei 11 anos em Yerushalayim. E claro que eu morava lá num apartamento simples, como todo mundo, como todos os meus amigos, como todos os meus vizinhos lá. Eu tinha 5 filhos, morava num apartamento de 2 quartos, 2 dormitórios. E estava muito feliz, não me faltava nada. Claro, sem luxo, sem nada. Na sala, você não via nenhum abajur, nenhum lustre, e sim tinha uma lâmpada que descia do teto. Uma vez, um amigo meu brasileiro, que mora nos Estados Unidos hoje, e muito batzliach lá, tem matzlachá, está indo muito bem nos negócios para ele lá. Ele veio me visitar lá em Yerushalayim. Ele entra no meu apartamento e fala, Ari, mas como? Está vivendo assim, tão simples? Quer dizer, ele sabia de onde que eu venho, do Brasil, da casa, que nunca me faltou nada, né? E Baruch Hashem, tive uma vida até com luxo, posso dizer. E ele se espantou, como que eu vivo lá assim, tão simples? Então eu falei para ele, olha, aqui não só eu vivo assim, todo mundo vive assim. Pelo menos onde o meio que eu estava, que é o Lama Torá que eu vivia, todo mundo vivia assim. Então eu não sinto nenhuma necessidade de ter uma cortina muito bonita, porque o outro também não tem uma cortina muito bonita. Um lustre muito bonito, que o outro também não tem. Todos lá vivem com uma lâmpada caindo do teto. Então, eu não sentia mesmo nenhuma necessidade, certo? Isso não tem dúvida, que a pessoa começa a sentir necessidade quando ela começa a ver que o outro tem sim. Ah, o outro tem, então eu não posso ficar assim, desse jeito. O outro tem um carro 2000, eu vou ter um carro de 90 ainda, não fica bem. E assim começa a pessoa a pensar, e tudo vai assim. Então, a pessoa que ela começa a olhar na casa do outro, a pessoa começa a olhar para os outros, aí começam os problemas. Rezek Riyah, Shmei Rezek, é dos dois lados. É claro que se eu olho na casa do outro, eu estou prejudicando o outro, como a Gemara fala isso, Pshata Pashut na Gemara é esse, mas também é para ele mesmo é um prejuízo. Para a pessoa mesma é um prejuízo isso, que a pessoa fica olhando para fora, fica olhando para fora. Então, isso foi o motivo que eles faziam a porta, é para não olhar na porta, não na frente da porta do outro, para não olhar. E não só para não prejudicar o outro com isso, para não se prejudicar também, não. E saibam, em relação a isso, eu queria falar para vocês mesmo, que para vocês saberem, como já falamos em cima, tem muitos conceitos na Torá que com o decorrer do tempo a gente perde esse conceito, que nós estamos no galuto, como nós falamos, vivemos entre goyim, e entre os goyim está completamente diferente, né? Então nós somos influenciados dos goyim, não adianta, não tem o que fazer. Querendo ou não querendo, nós somos influenciados dele. E muita coisa tá errada aqui entre nós. Uma das coisas que eu vejo que está muito errada mesmo é esse nhan de casa, para vocês saberem. A casa, para o judeu, pela Torá, é um lugar para a pessoa. Olha, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que estudar no Beit HaMidrash, tem que rezar. Mas fora quando ele trabalha, quando ele reza, quando ele estuda a Torá, a casa foi feita para ficar em casa mesmo. Para ficar em casa, com a família, né? Isso foi o objetivo da casa. O objetivo da casa, pessoal, pela Torá, é para a casa dividir entre dentro e fora. Quer dizer, você está dentro, para você não sair para fora, você não ficar em fora, para você ficar dentro da casa. E também, a verdade é para coisas de fora, não, coisas não desejáveis, não entrarem dentro. É uma divisão, isso que é o objetivo da casa. E sempre foi isso. Matov olecha Yaakov, Mishkenotech Israel, Bilam, ele viu a casa do judeu, como que é uma casa diferente, uma casa bonita. E é isso mesmo, certo? Quer dizer, para não ver, como nós falamos agora, para não ver o que está acontecendo fora, para não deixar o outro ver o que está acontecendo nele, e tudo. Isso que é o objetivo da casa. Mas, infelizmente, hoje em dia, mudou completamente. Quer dizer, a pessoa, ela tenta, quanto mais ela está fora de casa, melhor. Será? Ou vai comer jantar? Não, mas pode comer no restaurante, porque comer aqui jantar em casa, tão simples assim, vai passear fora. E, então, não tá, a casa não está fazendo o trabalho dela que teria que fazer, que é segurar a pessoa dentro de casa mesmo, quanto ela pode dentro de casa. A pessoa está saindo, quanto mais melhor, e isso não é bom, como falamos agora. Ela começa a sair, vai visitar o outro, vai no restaurante, então começa a ver coisas, começa a, eu também quero isso também. Me entendam bem, certo? Eu não estou falando que não pode visitar pessoas, eu não estou falando que não pode ir no restaurante, não estou querendo falar isso. De modo geral, eu estou falando que a pessoa está acostumada cada vez mais, quanto a pessoa não se sente bem em casa. Ela não se sente bem em casa, ela se sente bem fora de casa. Isso está errado. É claro que às vezes tem que visitar uma pessoa, é claro que às vezes tem que ir no restaurante com a esposa ou com a família. Eu não falo que não. Mas a pessoa tem que se sentir bem em casa, saber que o lugar dela é em casa. E para ela saber, quanto mais ela sai de casa, tem mais problemas. Ela tem que saber disso. Ela vê, ela fica vendo coisas e, mesmo que ela não percebe, mas dentro dela vai cozinhando certos pensamentos não bons para ele. E a mesma coisa em relação de fora para dentro também, para vocês saberem. Hoje em dia, a casa está praticamente quase não sendo nenhuma divisão, eu diria, das coisas indesejáveis de fora. Antigamente, para a pessoa ver coisas erradas, tá? Então a pessoa tem que sair de casa para ir para fora, na rua, na via. Mas hoje em dia, com a televisão, com a internet, com esse tipo de coisa, a pessoa traz as coisas indesejáveis de fora para dentro de casa. E pronto, não precisa mais sair de casa para ver isso. Já tem dentro de casa também. Então a casa está sendo, pessoal, eu acho, em meus olhos, que ela saiu completamente do trabalho que ela teria que fazer para a gente, a casa, certo? E está errado. Eu sei que para os goyim é assim hoje em dia, mas para os eudim devia ser diferente. Os eudim deveriam sim manter esse objetivo da casa que eles têm para isso. De novo, para a pessoa se sentir, morar em casa, não morar fora de casa, certo? E ficar com a família. Alguém me contou que no jornal está escrito que ultimamente com essa violência que tem aqui no Brasil, as pessoas estão começando a ficar em casa mais, estão se acostumando com isso e vendo o lado bom disso. Não tem dúvida, pessoal, que é um lado muito bom e ficar com a família, tudo dentro de casa. As pessoas esqueceram, elas começaram a sair e esqueceram. Mas não tem dúvida que isso que é o objetivo e é o lado bom, quanto menos sair. É claro, ficar em casa com a família e também tentar que a casa seja para as coisas indesejáveis de fora não entrarem dentro para a tua casa, certo? Para não seus filhos, a tua família e você mesmo também. Tentar o máximo possível essas revistas que trazem em casa, a televisão, né? E o internet também, são coisas que não adianta, são coisas que não tem que entrar em casa, não pode entrar em casa. A casa foi feita para isso, para pelo menos, tá bom, na rua eu não posso consertar, mas pelo menos na minha casa eu quero ter uma certa tahará em casa para não ter essas coisas na minha casa. Isso que é o objetivo da casa. E isso, para vocês saberem, Bilam viu. O Matoi, Belecho e Yaakov é tudo junto. É a casa do povo judeu. Ele ficou impressionadíssimo dessa casa e por isso ele parou. Ele falou que ele não consegue amaldiçoar o povo judeu. E aí que Balak ficou bravo com ele de vez e falou para ele, vai embora, Brach Lecha, não quero saber de você. E por incrível que pareça, esse pasuk, Matoi, Belecho e Yaakov, Mishkanoisecho e Israel, a gente fala todo dia na tefilá. Um pasuk que Bilam falou, ele que falou esse pasuk, e nós, Chachamim, Anshik, Nesud Agdolá, colocaram isso na tefilá. Todo dia de manhã o Yudi fala esse pasuk, porque é mesmo. Eu diria que isso é a base do povo judeu. A casa do povo, a casa do Yehudi, para vocês saberem, depende muito, muito, muito de como a casa dele que parece, que ele parece, a família parece. A casa tem um trabalho importantíssimo para o Yehudi. Isso a gente fala todo dia mesmo na tefilá. Bom, tem mais, mas tá tarde já. Agora, o próximo episódio que aconteceu aqui foi que Bilam falou para Balak, olha, não consigo amaldiçoar o povo judeu, não dá, Hashem não está querendo e é um povo abençoado. Ok, sim, eu posso te dar um conselho para você e com esse conselho eles vão ser castigados. E aí Bilam veio com o conselho dele sobre Snut, certo? Vamos falar isso na próxima semana. É o fim da Parashá Balak, tá? E o começo da Parashá Pinchas, para eles fazerem, terem relações proibidas, e através disso, Hashem não gosta disso, Hashem detesta, e Hashem vai castigar o povo judeu. E assim que foi mesmo, e saiu a história de Zimri ben Salui, que vamos ver no fim da Parashá Balak, e mesmo Hashem, semana que vem, vamos falar sobre esse assunto. Shabbat. Só para terminar agora, eu gostaria de lembrar só para vocês o passuk que está escrito em Parshat Chukat. Como eu falei antes, daria para dar um shiur inteiro sobre esse passuk, mas como o tempo não dá agora, então sem lembrar também não posso, né? Então pelo menos estou a lembrar o passuk, que a Gemara aprende desse passuk uma coisa muito importante. O passuk fala assim, no fim de Parshat Chukat, o passuk fala que Hezbon e Sichon. Quer dizer, antes, passou o Rafei, passou fala, vai cair Israel, colearim a ele, que o Clares pegaram, conquistaram todas as cidades, vai encher Israel, becolarei a Emori, becheshbon ou becobnotea. A cidade de Hezbon, que pertencia para Emori, e todas as cidades ao redor. Fala o passou que Hezbon e Sichon. Hezbon era uma cidade de Sichon, Melech a Emori, agora pertencia para Sichon, a cidade de Hezbon. Vai cafe colar somiado Adarnon. Quer dizer o seguinte, fala a Torá o seguinte, que a cidade de Hezbon pertencia para Moab. E Sihon, Melech Haemorei, guerreou com Moab, pegou essa cidade de Hezbon, e agora os Yehudim conquistaram essa cidade de Sihon, Melech Haemorei. Por que a Torá fala isso? A Torá já fala, como vocês viram, que a verdade é que os pela Torá, Klal Yisrael não podiam conquistar nada de Moab, não podiam lutar contra Moab e conquistar de Moab alguma coisa. Então, para Israel poderem conquistar Hezbon, então tinha que sair das mãos de Moab, daí Israel poderia conquistar Hezbon. Se Hezbon, a cidade de Hezbon, ficasse nas mãos de Moab, Israel não poderiam conquistar. Então, Hashem fez mesmo que Sihon, Melech Haemori, conquistasse Hezbon de Moab, e agora sim Israel pode conquistar essa cidade. Isso que a Gemara fala, que Amon e Moab tiaru Sihon. Quer dizer que Sihon aquilo purificou Amon e Moab, quer dizer, Hezbon agora pertence para ele, e agora ele pode conquistar. Fala a Torá, Ken Yomru Amoshlim. Então por isso, os governadores falaram, bom Hezbon, vamos para Hezbon, Tibanev, Tikonen e Sihon. Agora podemos sim conquistar e construir a cidade de Hezbon. O clã de Israel podia agora sim, depois que Sihon tirou das mãos de Moab, agora a gente pode sim conquistar. E desse passuk aqui, Alken Yomru Amoshlim, bom Hezbon, Tibanev, Tikonen e Sihon, fala Agmará, aprende Agmará. Daqui, uma outra coisa completamente. Aken Yomru Amoshlim, quer dizer, Moshlim, aqueles que Moshlim be Yitzram. Moshlim, aqueles que conseguem dominar o Yitzrará deles. Aken Yomru Amoshlim be Yitzram. Bou lechashev Hezbonó shel Olam. Vamos fazer Hezbonó, Hefset mitzvah, que neget Zchara, ou Zchara verá, que neget Hefseda. Então, assim, é uma drasha, é claro, que não é pshata pashuk, né? Que se aprende daqui, isso que é pshata. Aken Yomru Amoshlim, aqueles que dominam o Yitzrará deles, Bou Hezbon, vamos fazer uma conta. Qual que é a conta? A conta, cada mitzvah que você tem, faz a Hefsed mitzvah, Keneget Zchara. É o prejuízo da mitzvah. Toda pessoa tem que fazer essa conta. Eu vou fazer uma mitzvah agora. Qual que é o prejuízo da mitzvah? Quanto dinheiro que eu vou gastar com isso? Mas quanto a recompensa? Keneget Zchara. E ao contrário também, o Zchara verá, Keneget Hefseda. E também o castigo da verá, o que ele vai ganhar, e a recompensa, que é o proveito, o prazer que ele vai ter agora. Então fala Gmará que toda pessoa tem que fazer essa conta. O que tem isso a ver com a cidade de Hezbon e de Sihon? Não precisa ter a ver, mas fala os farim que tem sim a ver, que a verdade é que tem a ver sim. Então é o seguinte, Pshat, do mesmo jeito, quando Sihon ele capturou a cidade de Hezbon, ele tinha certeza que ele capturou para si mesmo. Estava muito feliz, capturou mais uma cidade. Mas no fim ele percebeu que tudo que ele lutou pela cidade de Hezbon foi para o clã de Israel pegarem depois essa cidade. Isso que foi a matará, o objetivo. Então a mesma coisa a pessoa tem que saber também que tudo que a gente, esse mundo, essa vida que é passageira também, todo esse prazer que a gente pensa que nós temos, da verá que nós temos, depois não vai sobrar nada, não vai sobrar para a gente esse prazer. E ao contrário, o aná da mitzvah, o proveito da mitzvah, que é a recompensa, isso sim vai ficar para a gente. É claro que o que tem que falar bastante sobre isso, o Lashon da Gemara é Hefsed mitzvah keneged zchara. A pessoa tem que fazer a conta do prejuízo da mitzvah e a recompensa. Que prejuízo tem a mitzvah? A mitzvah faz algum prejuízo? Não pode ser uma coisa dessas. Então, o objeto da Pashut é claro, que o Gemara quer falar o seguinte, recebe a mitzvah, quer dizer, o Yetzer Hara, ele tenta convencer a pessoa que tem prejuízo. A verdade é que não tem mesmo. Mas a pessoa tem que fazer a conta. Vamos supor que tem sim. O Yetzer Hara consegue convencer a pessoa. Mesmo assim, ele pode fazer a conta e ver que o lado da recompensa é maior. Mas é claro que na realidade não tem nenhum prejuízo. Tá bom, por hoje é só. Shabbat Shalom.